Recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, ele é o nosso convidado. Vamos falar de eleições, eleições 2014, como você acompanhou desde o início do nosso programa, né? Totônio fala sobre a sua participação no último sábado num encontro local do PSB, né? A informação que circulou deu conta de que Totônio cobrou uma posição ao atual gestor José Patriota sobre as eleições desse ano, sobre a definição de candidaturas. Né? Totônio disse que reafirmou, inclusive conversando comigo por telefone, que de fato fez essa solicitação, mas entendendo que da forma como a coisa tinha chegado preliminarmente à imprensa, estavam querendo jogar gasolina demais na questão entre ele e o atual prefeito. A gente vai entender o contexto dessa declaração, né, e em que isso impacta, ou se impacta em que pode impactar nas eleições e nessa relação de forças da Frente Popular em Afogados. O ouvinte pode participar fazendo perguntas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Totônio, prazer tê-lo conosco, e a primeira pergunta, a pergunta óbvia para uma situação como essa, é o que de fato aconteceu naquela região, naquela reunião, e qual foi o teor do seu posicionamento no encontro do PSB, falando ao prefeito José Patriota, que estava também nesse encontro. Prazer tê-lo conosco.
O prazer é nosso. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Meus amigos, minhas amigas. Olha, Nil Júnior, para qualquer cidadão que tenha ou que teve a oportunidade de passar por onde eu passei, como quatro cargos majoritários em Afogados da Ingazeira, um como vice-prefeito, e mais três como prefeito, pelos cargos que eu tive a oportunidade de assumir na vida pública, quer dizer, com 24 anos de vida pública, é natural que uma pessoa desse tipo seja procurado por amigos, por correligionários, por pessoas que ou têm como liderança política ou têm como uma pessoa que tem relacionamento com um relacionamento estreito com a população. Então, eu fui procurado e estou sendo procurado constantemente pelas pessoas, não é? Sempre perguntando fazendo a seguinte pergunta: quem são nossos candidatos? E isso, como nós há bastante tempo eu tenho andado ligado ao gestor atual, ao prefeito Zé Patriota, de quem eu tenho assim o maior respeito e amizade, e que acho que está contribuindo, que tem se esforçado bastante para fazer uma grande administração em Afogados da Ingazeira. Isso tem me deixado, de certa maneira, incomodado, porque ainda não se tomou uma posição com respeito às candidaturas. Nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes. Eu acho que eu e o Zé Patriota já conversamos, eu e ele particularmente, eu acho que umas 4 ou 5 vezes, se não me falha a memória, sobre exatamente sobre as duas candidaturas, a deputado federal e a deputado estadual, já que nós não temos dúvida nenhuma de que os mesmos candidatos a presidente da República, governador do estado de Pernambuco e a senador dos repatriotas são os mesmos candidatos que eu tenho. Só que eu já, inclusive, aqui a você, nessa emissora, em outras ocasiões e em instituições de divulgação, não é, de mídia, eu me posicionei, não é, e disse as razões por que me posicionava a favor de Gonzaga Patriota e de Valdemar Borges. Um é deputado federal, o outro é deputado estadual. E expliquei, não é, os motivos, porque vou explicar novamente aqui hoje. O gestor Zé Patriota é Zé Patriota. O ex-gestor Totonho é Totonho. São pessoas que, apesar de, para alegria nossa, a gente militar no mesmo partido, né, no PSB, mas nós somos pessoas que temos o amadurecimento de poder raciocinar da maneira que a nossa cabeça manda, primeiro pelo amadurecimento de Zé Patriota e segundo pelo meu. Não é? Pelo que já vivenciei e já passei na nossa vida. Então, como houve um congresso do PSB, que não foi a Agenda 40,
foi o congresso, exato.
Um congresso, não é, do PSB, e que naquele recinto tinha várias pessoas que tinham me cobrado isso, não é, de quem são nossos candidatos, não é, e eu achei por bem de, na minha falação, dizer ao nosso gestor de que a gente estava, que a gente gostaria que ele apressasse a decisão, não é, de poder a gente fechar a nossa chapa. Não é? E disse a ele o seguinte, que as pessoas procuram ele, me procuram, não é? Procura outras lideranças políticas, mas as pessoas têm o direito de votar em quem quer votar. Não é? Porque até às vezes chega algumas pessoas que você sabe como são e como é a política, de que chegam perto de você, faz essa pergunta, e ou você tem muita amizade com essa pessoa, ou quando não tem, sabe, até fica até desconfiado que pode ser até uma pessoa para ir fofocar e criar algum momento de perturbação entre eu e o Patriota. Isso, a gente, se eu tivesse a cabeça, não tivesse a cabeça no lugar, e Zé Patriota não tivesse a cabeça no lugar, a gente já estava um para um lado, outro para o outro, porque o que sai de pessoas que, inclusive, trabalham hoje na gestão, e eu inclusive já disse aqui na Rádio Pajéú, não é, que as coisas não acontecem exatamente como cada pessoa quer ou como cada pessoa gostaria que fosse, perturbando, fazendo isso, até aquelas pessoas que gostam de babar as pessoas, não é? Eu acho que tanto Patriota como eu, a gente age de uma maneira mais equilibrada. Quando essas pessoas chegam assim, a gente tira por menos e deixa para lá. E quando a gente tem a oportunidade de conversar pessoalmente, a gente externa isso um ao outro e as coisas são resolvidas de uma maneira tranquila. Naquele momento, como eu estava dizendo, eu vi uma oportunidade de poder dizer ao Patriota o que estava acontecendo, não é, e que precisava de uma pressa. E ele, quando fez a falação dele, ele se posicionou, não é? Achando que tinha que ouvir mais pessoas, tinha que fazer pesquisas. Inclusive, ele falou que eu era um homem que gostava de muita pesquisa, gosto mesmo de pesquisa. Agora, eu só vou esclarecer uma coisa aqui para meu amigo Patriota, que eu não tive a oportunidade de falar com ele depois disso. Não é que eu sempre fiz pesquisa para majoritário. Eu nunca fiz pesquisa para proporcional, não. Certo? Tanto que ele é prefeito de Afogados da Ingazeira e fruto de uma pesquisa majoritária, onde a gente escolheu o candidato a prefeito exatamente através de pesquisa. Eu, inclusive, todas as vezes que eu fui candidato a prefeito de Afogados da Ingazeira, sempre foi através de pesquisa. Desde a primeira vez, quando o prefeito era doutor Arisvaldo, não é? Eu me lembro que a pesquisa foi feita entre várias pessoas e eu fui em primeiro lugar e em segundo lugar foi Erickson Torres. Não é?
Na sua primeira eleição de
Na minha prefeito. Primeira eleição em 92, né, que eu assumi em 93. E todas as vezes, ganhando ou perdendo, não é para disputar um projeto majoritário, eu sempre fiz pesquisas. Sendo candidato, não é, ou sem estar na direção da Prefeitura de Afogados da Ingazeira. O que é que ocorre? É que, eu já disse aqui, vou voltar a dizer, o que é que ocorre nesse pensamento entre eu e Patriota? Eu acho que eu, quando eu era prefeito de Afogados da Ingazeira, esperei um tempo suficiente e que me deixou assim muito apertado para poder lançar a candidatura de um candidato a deputado estadual na praça, como a gente diz, que foi o Valdemar Borges. Esperei exatamente por quê? Esperei porque, em determinado momento, o Patriota já tinha sido candidato na eleição anterior a deputado, e a gente tinha a esperança que ele pudesse ser o nosso candidato. Mas ele argumentou que o governador Eduardo Campos tinha uma conversa com ele, houve uma conversa entre os dois, e que o governador tinha achado melhor que ele permanecesse no cargo, até porque vários secretários iam sair, iam se desincompatibilizar para poder disputar um mandato, ou a deputado federal, ou a deputado estadual, não é? Então ele ficou. Só que o tempo que ele deixou para a gente lançar o candidato e eu resolver foi um tempo muito apertado. E aí eu tive que procurar o governador, porque, e não tendo um candidato daqui de Afogados da Ingazeira, não é? Que era, em termos de eleição, era mais fácil da gente disputar essa eleição aqui, com perspectivas reais e chances de ser majoritário aqui em Afogados, na Ingazeira, do que trazer um candidato de fora. Já que a deputado federal, a gente tinha Gonzaga Patriota, que já vinha desde de um acerto, quando eu fui candidato a deputado estadual, que foi um acerto para a gente apoiar Gonzaga Patriota aqui, que Gonzaga sempre foi votado em Afogados, mas era negócio de 300 votos, dos 400 votos, nunca uma liderança política, um grupo político tinha apoiado Gonzaga Patriota. Então, naquela eleição que eu fui candidato a deputado estadual, houve um acordo entre nós, o nosso grupo político, e Gonzaga Patriota e Ângelo, para que Ângelo me apoiasse para deputado estadual e nós apoiássemos Gonzaga Patriota aqui em Afogados para deputado federal. E foi uma coisa assim, muito próximo, né? Porque se a gente fosse olhar como um voto a federal é mais difícil do que o voto a estadual, não é? Gonzaga Patriota teve mais voto em Afogados da Ingazeira, apoiado por nós aqui, do que eu em Sertânia. Mas a diferença foi muito, muito pequena, foi 3.500 votos para Gonzaga aqui, naquela época, 3.500 votos para Gonzaga aqui, e eu 3.400 e
pouco. Foi uma das suas melhores votações dessas cidades, né? Com menos de 50 mil habitantes, foi Sertânia, né?
Pois é, exatamente. Então, não é? A gente. É fora de Afogados da Ingazeira, né?
Fora de Afogados.
Exatamente. Então, que naquela época também, diga-se de passagem, eu fui apoiado pelo que não era... não
por
era,
Anchieta Patriota. Não,
por Anchieta Patriota lá em Carnaíba. Mas o meu comportamento naquele momento foi diferente do comportamento do Anchieta Patriota nas duas majoritárias anteriores, agora Afogados da Ingazeira, 2008 e agora em 2012. Naquela campanha de Anchieta Patriota, eu fui para o palanque de Anchieta Patriota. Eu fiz discurso a favor de Anchieta Patriota. Eu pedi voto no limite de Afogados da Ingazeira com outros municípios para Anchieta Patriota. O comportamento de Anchieta Patriota foi o seguinte. Tanto em 2008, que já demonstrava simpatia, não é, pelo grupo de Orisvaldo e Dona Giza, não é, se comportou já em 2008, quando eu disputei a eleição, já dessa maneira, e nessa agora de patriota, mais claramente ainda, não é? Mais claramente ainda do lado do grupo político de doutor Arisvaldo e da ex-prefeita. Muito bem. Então, nós entendemos que ele tinha apostado em outro projeto político, não é? E temos eu a convicção de que se, por exemplo, Patriota não tivesse se elegido prefeito de Afogados da Ingazeira, não é? Ou se Dona Giza tivesse viva,
ele estaria,
a minha convicção clara é que
ele estaria no palanque da oposição aqui em Afogados.
Exatamente, não estaria nos procurando para votar nele. E isso aqui que eu estou dizendo a você, a Michele, a Tito e a todos os ouvintes da Rádio Pajaú, eu disse a Anchieta Patriota na minha casa quando ele me procurou, entendeu? Quando eu tinha dado uma declaração aqui, não sei se numa quinta, numa sexta-feira, e num sábado de manhã ele foi na minha casa, ligou antes para mim se eu podia recebê-lo na sexta-feira. E eu disse a ele que podia, que no sábado de manhã podia ir receber. E passamos aproximadamente 2 horas conversando. E eu disse a ele, eu digo, olha, eu não tenho nenhum motivo, Anchieta Patriota, para votar num deputado federal que não seja o nosso amigo Gonzaga Patriota. Pelo seguinte, praticamente todas as obras, não é, recursos que nós trouxemos para Afogados da Ingazeira durante o período que eu fui prefeito aqui em Afogados, nessas duas últimas gestões, tem a participação efetiva, com raras exceções, do deputado federal Gonzaga Patriota. E depois que nós votamos no deputado estadual Valdemar Borges, né, tendo a convicção, inclusive, porque nós trouxemos Valdemar Borges faltando 37 dias para a eleição. 37 dias para a eleição. Foi a coisa que mais eu fiquei assim, gratificado, não é, pela postura de muita gente de Afogados da Ingazeira, você trazer uma pessoa desconhecida aqui, não é? Faltando 37 dias para a eleição, e o cara ainda teve aqui 3.500 votos. Então, e ainda mais, tendo como adversária política uma liderança forte, marcante, feita a ex-prefeita, que teve 9 mil votos, 9 mil e poucos votos.
Majoritária naquele episódio.
Não é? Então, a coisa é muito, muito clara. O Valdemar Borges, quando foi eleito, não é, numa conversa que eu tive com o governador, fui, não é? Conversei com as pessoas do partido e, diante da dificuldade...
A indicação foi um pedido pessoal do governador, a indicação do Valdemar?
Conversamos pessoalmente, eu no Palácio do Campo das Princesas e depois em outros locais, né? Eu, num determinado momento, que estava conversando com ele, eu disse que estava precisando conversar com ele, porque Zé Patriota não ia disputar a eleição proporcional, e como eu tinha imaginado que seria Zé Patriota o nosso candidato, eu tinha ficado numa situação, não é, assim, embaraçosa para escolher um candidato, se ele podia contribuir com isso. Aí ele disse perfeitamente. Gilberto Rodrigues também ajudou nessa conversa, não é? E dessa conversa saiu a necessidade, né, de se apoiar o
Valdemar Borges.
Valdemar Borges, porque o governador, inclusive, devia um favor a ele e queria, pela postura dele durante o tempo todinho, que estava militando ao lado do governador Eduardo Campos, ele já tinha, inclusive, tinha aberto mão, né, de algumas indicações que poderia ter lá no Recife, como, vamos supor, uma candidatura a vice-prefeito do Recife. Não foi, mas deu a entender isso, que o Valdemar tinha sido, em determinado momento, tomado uma postura que o governador gostou muito e que tinha, assim, uma obrigação de contribuir com a eleição dele, gostaria de tê-lo como deputado ao seu lado. E aí, não é, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é a irmã de Daniel, meu filho, é contraparente, é prima legítima de Valdemar Borges. Então caiu a sopa no mel, não é, da gente ter ainda um entrelaçamento, não eu pessoalmente, mas um filho meu com Valdemar Borges. E aí, aceitei, vim para a disputa, não é, apoiando ele. Sabíamos que a gente não tinha a menor chance aqui de ganhar as eleições, de ser majoritário aqui em Afogados da Ingazeira, exatamente porque quem estava disputando era uma pessoa de Afogados da Ingazeira, forte, aqui, né, que era candidata desde que perdeu a eleição para prefeito, né, e que seria candidata a deputada e depois seria candidata a prefeita de novo. E aí eu não tinha razão, estou conversando com o Anchieta Patriota, não é? E dizendo a ele o seguinte: olha, o Valdemar nos ajudou aqui, por exemplo, a arquibancada do Vianão.
Era nisso que eu ia entrar, prefeito, ex-prefeito Otônio. Eventualmente eu escuto alguns questionamentos de que Valdemar teria sido ausente nesse período.
Mas não foi.
É oportunidade do senhor pontuar isso, porque pronto. Um dos argumentos que eu escuto, eu também converso com lideranças ligadas a Patriota e nomes ligados ao senhor. Certo. E um dos argumentos que eu eventualmente escuto para quem tem certa rejeição ao nome de Valdemar seria o de que ele teria tido um período ausente de Afogados, não teria tido a presença que se esperava de um deputado com o peso dele, que inclusive foi líder do governo na Assembleia. O que é que o senhor diz como contraponto?
Ótimo, exatamente. Você agora, eu ia dizer sem você me perguntar, e agora você me perguntando, eu vou forçar a memória, porque tem um bocado de coisa que ele ajudou aqui em Afogados da Ingazeira. Por exemplo, a arquibancada do Vianão. Foi a emenda do deputado Valdemar Borges, que nós conseguimos. Inclusive, o dinheiro veio para Afogados da Ingazeira e retornou. Porque no projeto, não é, que foi um engenheiro de Arco Verde, que hoje inclusive é secretário de obras lá de Arco Verde, que eu me encontrei com ele antes de ontem em Gravatá, almoçamos inclusive junto, coincidentemente, que quando estava fazendo o projeto, em vez de botar o CPF, CNPJ de Afogados da Ingazeira, botou de outra cidade. E aí, quando foram transferir o dinheiro para cá, não pôde ser, o dinheiro não veio para Afogados da Ingazeira. Então, depois foi uma luta muito grande para poder esse dinheiro voltar e veio para Afogados. Você sabe que houve uma licitação, uma firma primeiro ganhou uma licitação, depois teve que mudar de firma, esse negócio todo. E agora foi construído exatamente isso. A conclusão disso aí já no governo já na administração do Zé Patriota. Mas ali foi dinheiro, emenda colocada por Valdemar Borges. As casas populares, que muita gente não sabe, as prefeituras, isso aqui é um projeto que a Caixa Econômica é quem administra. Não é, que chama-se operações coletivas. É um dinheiro, não é, que fica depositado na conta depois que você faz um contrato. Então, o contrato é feito o seguinte: a Caixa Econômica tem um valor estipulado, que na época que nós fizemos o contrato para as primeiras casas populares daqui de Afogados da Ingazeira, ali no bairro Miguel Arraes, o conjunto lá Miguel Arraes, na ponte, no alto da Bela Vista, era em torno de R$7.000 cada casa daquela. Então a prefeitura compra o terreno, não é? Terraplana o terreno e oferece o terreno para você fazer o conjunto, né, e o contrato com a Caixa. e assume a responsabilidade de colocar contrapartida suficiente para terminar a obra. Né? Então você sabe de antemão que você ou vai buscar mais parceiro para contribuir com o valor para construir a casa, não é? Ou a prefeitura vai botar ou os dois conjuntamente. Então, nós naquele conjunto lá do Miguel Arraes, nós colocamos também lá, a prefeitura colocou, naquela época que nós construímos lá, 227 habitações, nós colocamos lá mais de R$1 milhão, para fora o terreno que já vinha sido adquirido na época de Orisvaldo Inácio, que era o terreno para um distrito industrial de Afogados da Engazeira, e como já estava sendo fatiado, tinha sido fatiado para fazer um presídio, não é? Que estava sendo fatiado, não foi da minha época, não é? Tinha sido fatiado para ser construído um hospital regional. Tinha sido fatiado até perguntado um terreno para o tiro de guerra. Então nós achamos por bem, não é? Fazer, construir aquele conjunto lá. Então nós gastamos mais de R$1 milhão lá. E o governo do estado, naquele momento, participou com R$750 por cada unidade habitacional desse conjunto de Afogados. Agora o Laura Ramos de Brito, nós conseguimos um valor maior do que 7 mil, conseguimos R$9 mil. Valdemar Borges conseguiu que o Estado entrasse com o dobro do que tinha entrado. Em vez de ser R$750, foi R$1.500 por habitação, e o resto seria a prefeitura que colocasse lá. Tanto que, segundo informações de Zé Patriota, para concluir a obra gastou em torno de R$1,5 milhão. Mas não tinha nada, está lá no contrato que a participação é exatamente disso. Quando hoje, uma casa daquela, a preços da Caixa Econômica, custa mais de R$30 mil. Então, se você fosse fazer hoje casa, são 177 com mais 30, são 207 casas. 207 casas. Você fazendo a termo em torno de R$30 mil cada um, seria mais de R$6 milhões. Né? R$6 milhões. Então, a Caixa Econômica entrou com o valor de R$9 mil por unidade. O governo do estado entrou com R$1.500 por unidade. E a Prefeitura de Afogados da Engazeira entrou, segundo o gestor, Zé Patriota, não é, com R$1,5 milhão para concluir, que eu acho, inclusive, que foi... E nós entramos com o terreno, não é, na nossa administração, com a terraplenagem e com o dinheiro da Caixa Econômica, o dinheiro do Estado, não é, e alguns gastos, não é, que... Assim, o montante, eu não sei, da prefeitura. Então, teve a participação de Valdemar Borges. A conclusão do centro de produção de imóveis, não é? Depois que o projeto foi aprovado, aquele projeto foi aprovado inicialmente em R$1 milhão, R$1,5 milhão, mais ou menos. Pois houve... Existiram algumas modificações, o Sebrae veio, fez modificação, a gente conseguiu elevar aquilo para R$3,5 milhões. A liberação daquele recurso, entendeu? Teve exatamente a força de Valdemar Borges. Quantas vezes eu fui com Valdemar Borges, não é, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tanto na época, né, tanto na época que o candidato a senador hoje, Fernando Bezerra Coelho, assumiu, como na época do prefeito atual do Recife, Geraldo Júlio, que também foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, tem também a participação do Valdemar Borges. Né? Então, só aí são três obras importantíssimas para Afogados da Ingazeira que ele participou. O projeto que o próprio Patriota se referiu no momento lá, que é um projeto caro, que tinha sido parte da nossa conversa com o governador do estado de Pernambuco, que na hora que nós conversamos, eu conversei que gostaria que aqui em Afogados da Ingazeira pudesse ser realizado pudesse ser realizada aqui em Afogados da Ingazeira a duplicação das entradas de Afogados da Ingazeira, das três entradas. A entrada de Recife para Afogados, ou a saída de Afogados para Recife, aqui para Iguaraci, a que vai para Tabira e a que vai para Carnaíba. Tivemos a participação efetiva de Valdemar Bosch no projeto. Quantas vezes Valdemar Bosch foi comigo, não é, ao DR de Pernambuco e à Secretaria de Transportes, né, para a gente discutir sobre esse projeto, que é um projeto de mais de 10 milhões de reais, que não foi executado, não é? O deputado, ele procura. Nós, quando eu fui eleito prefeito em 2008, que assumi, não é, a prefeitura, antes de assumir eu levei 16 ou foi 17 ou 18, nem me recordo, projetos para Brasília. Nem todos a gente conseguiu emplacar. O saneamento aqui de Afogados da Ingazeira, que é uma obra de mais de 40 milhões de reais, não é? Porque está lá a obra 29, 30 milhões, mas eu tinha conhecimento, inclusive, do valor levantado pela própria Codevasf, né? Para poder, que era mais de 40 milhões. A empresa ganhou com um valor de, em torno de 30 milhões. Há um dispositivo legal de, se tiver necessidade de ampliar ou algum tipo de modificação, não é, ter mais 25%, não é? Então, se você tem 30 milhões mais 25%, já ia para 7 milhões e meio, não é? 7 milhões e meio, então aproximadamente 40 milhões de reais nessa obra. Teve o dedo forte junto à Compesa do deputado Valdemar Bosch. Quantas vezes nós fomos lá conversar com diretores, né, da Compesa, para a gente poder trazer esse convênio, que é um convênio da Codevasf, né, do Ministério da Integração Nacional, através da Codevasf, com a Compesa, o governo de Pernambuco, que é pouca gente sabe disso. O governo de Pernambuco está entrando, entendeu? Com aproximadamente 30% do valor do saneamento aqui em Afogados da Ingazeira. 30% aqui desse saneamento. Quer dizer, em torno de 10 milhões de reais, a Compesa, o governo do estado de Pernambuco, está trazendo para poder ter saneamento aqui em Afogados da Ingazeira. Tem fruto, esforço do deputado Gonzaga Patriota e de Valdemar Bosch. Não é? Essa UPA, que foi executada agora, exatamente já no governo de Zé Patriota, tivemos também discussão com o doutor Figueira, eu, Valdemar Borges e o doutor Figueira, sobre essa UPA. Esse centro integrado aqui de segurança pública, teve a participação de Valdemar Bosch. Nós tivemos lá, inclusive, participamos de uma reunião e do lançamento disso lá na Secretaria de Defesa Social, quando o secretário era aquele cidadão que era da Polícia Federal, que entregou o cargo, não é?
Foi o que entregou, depois teve alguma polêmica.
Eu não me recordo exatamente, eu sei que é um forte, isso, né? Isso. Não me lembro exatamente o nome dele, mas muito, muito conhecido. Teve, inclusive, a participação
Damásio,
exatamente, tivemos lá, eu e Valdemar Borges lá. Então, Valdemar não foi ausente. A campanha de Zé Patriota, ele veio aqui, Afogados da Ingazeira, não é? Ele veio aqui na campanha, não é? Então, não foi ausente. Então, eu tenho razões de sobra para poder dizer, como disse a Anchieta Patriota, não tenho nada pessoalmente contra a Anchieta Patriota. Apenas não concordo com a, e nem concordei com a posição que ele assumiu, tanto na eleição de 2008, quando eu fui candidato a prefeito, né, pela terceira vez, né, e ele fez uma opção de outro tipo de projeto. E agora com o Zé Patriota, e eu disse a ele agora, ainda abri a janela para ele. Ainda abri a janela. E disse a ele, do mesmo jeito que disse a Patriota, disse a ele: companheiro, só tem um jeito para você. Procura o governador do estado, porque eu estou muito satisfeito com os dois deputados que eu tenho aqui. Estou muito satisfeito. E só votarei, mudarei meu voto de Valdemar Bosch para qualquer outra pessoa, se o governador do estado me procurar e tiver uma conversa comigo sobre isso. O governador do estado veio para Afogados, inaugurou a UPA.
Você disse que teve duas oportunidades com ele, né?
Inaugurou a UPA, não é? Inaugurou as casas populares. Ficamos juntos do aeroporto a todos os locais que ele foi, não é? Para as inaugurações. Ele não tocou no assunto. Esperava, inclusive, que ele tocasse, porque teve nesses trajetos, em algumas oportunidades, ficou Patriota, ele no meio e eu do outro lado. Ele tinha sido uma oportunidade maravilhosa para ele ter conversado, né, ter batido um papinho com a gente sobre isso. Ou então ter dito: Totonho, aquela história de Anchieta e de Val, vamos conversar em tal dia, ou em outro momento, ou em outro local, ou na tua casa, ou na minha casa, ou na casa de Patriota, isso aqui luta. Não tocou no assunto. Fui para São Paulo fazer minha revisão. De São Paulo fui para Uberaba, como praticamente todos os anos eu vou assistir à exposição de Uberaba. O governador foi para lá, nós fomos esperados no aeroporto. Ficamos com o governador, fomos para uma reunião na exposição, lá na Associação dos Criadores lá do Brasil, onde o governador Eduardo Campos deu um show, foi aplaudido de pé por aproximadamente 150 agropecuaristas e industriais fortes desse país, que tem inserção na área da pecuária, aplaudido de pé, não é? Almoçamos juntos, pertinho assim, na cadeira, uma mesona grande, né? Eu aqui do lado dele, assim, duas pessoas ou três sem ser nessa mesa, junto com o Toninho, junto com minha esposa Ana, né? Eduardo, inclusive, várias vezes que falava sobre caprina, ovina, cultura, se dirigia a Toninho, não é? Dizia: não é isso, Toninho? E Toninho, quando afirmava, é sim, governador, e dando uma demonstração de conhecimento geral das dificuldades que tem esse país, não é? Porque tem andado muito, tem estudado muito isso. O governador não tocou no assunto. Então, meu Júnior, a minha conversa é essa. Não fui para ali para nem lavar roupa suja, porque não acredito que isso é roupa suja. Uhum. Quando a gente está discutindo coisas sérias, né? Roupa suja, quando se diz, é safadeza, é
no
isso,
momento,
aquilo.
Lá, não sou, digamos, dizer... Eu tenho uma coisa, eu tenho convicção da sua forma de agir. Você não diz meia palavra quando quer dizer ela inteira, e a história, pelo menos no
Graças
meu
ponto, a Deus eu
sempre
sou assim.
Mostrou isso.
Graças a Deus.
Agora,
eu sou assim.
O momento lá, para alguns pode ter soado como deselegante, porque é o prefeito do município. O senhor não entende assim?
Não, não entendo não. Ali eu não estou vendo o prefeito do município, não. Ali eu estou vendo um correligionário, estou vendo um partidário do PSB, e nós estamos discutindo, ali foi um congresso, onde a gente está discutindo coisas do partido. Coisas do partido, não acho que fui nada deselegante. Pelo contrário, tive uma oportunidade ótima de mostrar muitos daqueles que tinham me procurado e que tinham me questionado sobre quem seriam os candidatos, né? E eu, exatamente para evitar essa história de estar sacudindo, e eles, inclusive, questionando também o nosso gestor, nosso prefeito Zé Patriota, e eu dizendo, rapaz, vamos ter paciência, ele tem os motivos dele, vamos esperar que ele se pronuncie isso, aquilo outro. Mas chegou um ponto que eu estava tão pressionado pelas pessoas e que achei o momento, eu achei o momento apropriado para poder falar, falei. E não me arrependo, Nil Júnior, de jeito nenhum. Só não gosto é da nota que saiu no seu blog, como eu disse, liguei imediatamente para você, porque não foi daquela maneira. Não foi daquela maneira. Né? E nem cobrei espaço, tem mais outra coisa que tinha lá, nem cobrei espaço naquele momento de pessoas que foram conosco, cobrei foi exatamente com respeito à Anchieta. À Anchieta. O Brito foi exatamente com respeito à Anchieta.
Patriota.
Patriota, que ele estava, por exemplo, agora, não é? Tentando ter o apoio, não é? Porque comigo ele só falou uma vez só. Foi na minha casa e falou. Não sei com o Zé Patriota ou com outros candidatos, ou pré-candidatos, ou correligionários, ou amigos nossos, eu não sei. Mas com Anchieta, sobre isso, eu só conversei essa vez. Tivemos a oportunidade, a gente se encontrou várias vezes, São José do Egito, a gente se encontrou, não é? A gente se encontrou na inauguração da UPA, que o governador veio, ele estava aí também, a gente se encontrou, mas não tocamos nesse assunto, eu toquei, nem ele tocou nesse assunto. Então, meu amigo, achei o momento propício, fiz, de acordo com a minha consciência, eu sou desse jeito mesmo, inclusive o prefeito disse, eu gosto de Totonho porque ele... faz as coisas diretas, não tem arrudeio, e não tem mesmo, não. Não tem para que ter arrudeio. Não é? Não tem para que ter
arrudeio. Isso pode levar o ouvinte que está em casa, o militante da Frente Popular, ou mesmo aquele militante histórico da Frente ou militante histórico da oposição, isso pode levar as pessoas a crer que há uma perspectiva ou possibilidade real de que a Frente Popular tenha dois palanques, um puxado por Totonho e um por Patriota?
Não, eu não acho a Frente Popular, porque se for por isso, você não ia dizer dois, ia dizer três. Porque Augusto Martins tem outro candidato a deputado estadual, que é Aline Mariano.
Então vamos lá.
E, tem outro candidato a governador, tem outro candidato a presidente da República, e, no entanto, faz parte do nosso
grupo. Então vou reformular. O PSB pode ter dois palanques?
Não, eu agora faço como outro. Quem pode dizer isso a mim é o governador. Fora disso, eu não mudo. Fora disso, eu não mudo. Já disse isso, disse a você aqui, disse a Zé Patriota, conversando com ele lá, Patriota. Foi isso que eu disse à Anchieta Patriota. Então, não é, fico muito a cavaleiro, não faço nada escondido de ninguém. Procurei o tempo todinho, já disse a você aqui, já conversamos, eu e Patriota, umas 4 ou 5 vezes sobre isso, não é? Conversarei mais. Não é? Agora, eu já disse aqui, não tenho razão nenhuma para não votar em Gonzaga Patriota e em Valdemar Borges. Não tenho razão nenhuma. Entendeu? Se me perguntarem, fica à vontade, meus candidatos serão esses. Eduardo Campos para presidente, Paulo Câmara para governador do estado de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho para senador, Gonzaga Patriota para deputado federal e Valdemar Borges para deputado estadual. Minha chapa... Sem conversa, não é? É essa a minha chapa. Agora, se tiver alguma coisa de modificação, paciência, não sei o que, é que vai acontecer daqui, que eu saí daqui.
No jornalismo, doutor, né, a gente tem uma expressão, por exemplo, eu tenho que mandar uma coluna para um jornal e a pessoa diz: olha, parece que é deadline, na tradução seria a linha da morte, a linha final, aquele limite para você mandar aquele material. Qual é seu limite para esperar Eduardo? Porque em algum momento você vai ter que começar a montar a sua estrutura de campanha. Esse limite já foi ultrapassado?
Eu já, agora eu faço como outro. Eu comecei a mostrar meu limite sábado. Na hora que eu me dirigi ao gestor máximo, não é? A estrela maior do PSB em Afogado da Engazeira, ao nosso prefeito, eu pedi a ele que apressasse isso, eu estou mostrando que estou incomodado. Estou mostrando que meu limite está se acabando. E fiz questão de dizer isso na frente de várias pessoas que tinham me procurado para conversar sobre isso. Tanto sobre a demora, porque nós estamos perdendo terreno, não é? E pelo comportamento do companheiro Anchieta, patriota, nas duas últimas majoritárias de Afogados da Ingazeira.
A imprensa, para mim, eu procurei o prefeito patriota depois que nós conversamos. Procurei através da assessoria dele, do assessor Rodrigo Lima, que é assessor de comunicação, e ele disse que o prefeito não comentaria para a imprensa esse seu posicionamento. Foi sucinto, não, o prefeito não vai comentar. O prefeito já lhe procurou depois do sábado?
Não me procurou, nem eu também procurei o prefeito, não é, em nenhum...
E o senhor vai procurá-lo ou vai esperá-lo?
Não, depende, se eu tiver, se eu já coloquei meu ponto de vista lá, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, eu agora preciso que ele diga alguma coisa. Se ele não vai dizer nada, eu vou continuar agora com o meu pensamento, não é? Estou agora cuidando da minha vida, não é? Sou correligionário de Zé Patriota, já dei mostras disso, ele também já deu mostras demais, não é? Que ele, inclusive, lá também disse que tinha me procurado para que eu fosse o candidato a deputado estadual. É verdade, me procurou mesmo, inclusive, insistiu, inclusive, comigo para eu ser o candidato. Eu disse a ele que eram 24 anos que eu não estava com gás naquele momento para ser candidato. Entendeu? Gostaria de estar muito disposto, mas não estava, que queria descansar a minha cabeça, não é? Ele disse até brincando assim, rapaz, um ano e tanto já foi suficiente. Eu digo, não foi não, a minha cabeça ainda não está muito boa, são 24 anos nessa, né? Ele me procurou, só que ele me procurou já faz bastante tempo. Né? Teve tempo suficiente para poder tomar a posição, mas ele acha, e eu acho que ele tem as razões dele, rapaz. É como eu digo, eu sou Totonho, ele é Zé Patriota. Nós não temos, olha, eu e Patriota, nós não temos assim nenhuma, estou dizendo assim a você, com a maior tranquilidade do mundo, nada que impeça da gente conversar coisas sérias, entendeu? Com pensamento no povo de Afogados da Ingazeira. Nada. Tem nada que impeça. Pode até os caras achar que patriota é de um jeito, eu sou de outro, e é mesmo, não é? Mas a gente não tem nada disso. Todas as vezes que a gente tem o que conversar, a gente conversa. E na maioria das vezes conversa sozinho, eu e ele. Zé Patriota já teve a oportunidade de passar na minha casa quase meia-noite e a gente conversar uma hora e meia, ele indo para o Recife, não é? E eu que durmo cedo, tu imagina, né? Então, não tem isso não, meu Júnior, não tem lá, entre eu e ele, não existe essa coisa. É por isso que eu disse, tá? Fizeram foi botar gasolina.
Mas o senhor tem consciência que essa sua posição, né, muito clara, muito, repito, sem meias palavras, vai suscitar muita especulação a partir de agora,
não? Mas, meu amigo, não, eu não acho não, porque isso, não, eu não acho não, porque isso que eu disse hoje, eu já disse aqui há 2 meses atrás, homem, a você. Eu não mudei 1 milímetro do que eu disse há 2 meses atrás a você.
Eu particularmente, conhecendo os dois, eu como jornalista, não alimentaria isso. Mas o senhor sabe que não falta quem alimente, né? Acabou de falar, o senhor falou isso na abertura do programa, é disso pois que eu estou falando. Os grupos mais ligados a um ao outro certamente vão se encarregar, a gasolina pode ser que não esteja colocada ainda, mas não vai faltar quem risca o fósforo, né?
Me diga uma coisa, quem foi que pediu a você para estar aqui hoje?
Você.
Eu. Por que pedi a você? Porque não concordei com o que saiu seu blog. Exato. Imediatamente peguei o telefone e liguei para você.
Isso.
Mas ele não concorda, não foi desse jeito, a situação não é essa. Estão botando gasolina aqui quando... Eu nem disse assim, mas eu disse assim, estão botando gasolina, né, num lugar que não é para botar. Uhum. Não é? Não é para botar, porque não existe isso. Não existe essa... Não existe arenga entre eu e Patriota. A gente tem, todas as vezes que conversa coisas sérias, não é? Ele tem continuado a me convidar para eu participar das inaugurações de obra, disso, aquilo, outro. Quando vem lideranças políticas, não é nem, além do convite, ele telefona para mim pessoalmente, recebeu o convite. Quando eu não recebo, digo, não recebi. Quando eu recebo, recebi. Na maioria das vezes, recebo o convite, né? Ele disse, olha, mas você não recebeu o convite mais, vamos estar junto lá, isso, aquilo, outro, não é? Às vezes, por exemplo, ele faz muita inauguração durante o domingo. E o domingo é um dia que eu gosto muito de ficar em casa, né, Júnior? dia de domingo eu gosto de ficar em casa para receber meus amigos e tal, tomar uma cachaçinha mineira, não é? Comer um caldo, tomar um caldinho de peixe ali, batendo papo com 4, 5 amigos. Eu gosto de ficar, né? Aí, às vezes eu digo a ele, amanhã eu não vou não, bicho. E às vezes estou com algum problema de doença, ou com gripe, ou com, não estou com... A minha pressão em alguns momentos não está boa. E aí eu digo aí, lá, patriota, eu não vou amanhã não. Mas outras vezes estamos aí.
Nós vamos para um bate-bola rápido para fechar. A gente tirou num bloco só para entender bem sua posição. E vamos aqui ao que os ouvintes estão falando e no bate-bola pedir seu posicionamento. José Geraldo de Almeida, ele já vai numa pergunta. É uma pergunta clássica quando você vem aqui. Você ainda pretende ser prefeito de Afogados?
Futuro a Deus pertence. Não é? Eu sei. Se Afogado da Ingazeira necessitar, em algum momento, que eu volte a ser prefeito, que eu esteja com minha cabeça boa, para eu poder e disposição para trabalhar, eu não fui candidato a deputado, estou aí dizendo que o prefeito, a maior liderança política, me convidou. Tenho certeza que o governador do estado não ia achar ruim se eu fosse candidato, não é? E eu não fui. Então, se eu tiver bem, serei, não terei problema nenhum de ser candidato.
Mas... E agora, porque patriota não seria um candidato natural? Você está falando para agora?
Não,
pra...
não tem. Uma patriota é o lugar, é ele. Patriota do meu partido. Patriota tem todo o meu apoio. Fui eu que fiz força como outras lideranças, como muita gente, para patriota ser o prefeito atual de Afogados.
Ele é um candidato natural?
Eu acho que é, sim. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Eu acho que é só se ele não quiser.
Maria Helena Magalhães está dizendo que sente saudade de Totônio, do governo. E de 0 a 10, que nota Totônio dá à gestão patriota?
Olha, eu, Maria Helena, eu te conheço, gosto muito de você, fico altamente feliz e agradecido por isso que você está dizendo, mas é muito ruim para mim dar nota, não é assim? Eu acho o seguinte, que o patriota tem se esforçado muito, tem dado conta do recado, tem demonstrado ao Estado de Pernambuco e ao país que é um grande gestor, não é? Agora eu acho que está no começo da administração dele. Ele está com nem um ano e meio tem da administração.
É cedo para dar nota.
É muito cedo para dar nota, Maria Helena. Vamos aguardar mais, mas eu tenho certeza que vou dar uma nota, talvez vá dar a nota máxima.
Mário Martins e Sandro Pereira têm opiniões parecidas. O ex-prefeito, diz Mário, tem muita propriedade no que fala, mas diz ele, é preciso pensar no futuro. Anchieta Patriota tinha essa posição no palanque de oposição, mas hoje mudou, será um aliado no futuro, seria importante pensar nisso. Sandro Pereira diz que também entende sua posição, mas não seria interessante e fortaleceria a política regional se você apoiasse a Anchieta Patriota?
É, realmente são perguntas assim que poderia deixar qualquer pessoa embaraçosa, eu não. Eu tenho clareza do que estou fazendo, não é? Eu não posso virar minhas costas para quem me abraçou, para quem contribuiu para a nossa vitória, né? E aplaudir quem contribuiu, ou quem estava tentando nos derrotar. Não posso, meu amigo. Isso é uma questão de consciência de cada um, de alcance, de, né? Eu sei que isso aí poderia deixar qualquer pessoa embaraçada, eu não.
O Maciel está fazendo uma pergunta puxando para o campo administrativo. Não tem muita relação com o tema, mas está dizendo o seguinte, quer saber... Se o terreno onde foi construída a churrascaria Varanda, que você sabe onde fica, em frente ao residencial Miguel Arraes, se ele foi vendido pela prefeitura, se você recorda, ou se construíram sem autorização. Ele está dizendo que estão aumentando a área, usando mais um trecho do terreno. Você tem alguma informação sobre isso?
Não, veja só, ali tem um problema. Todo mundo sabe disso. O terreno era da família Padilha.
Ali aquela foi, questão...
Foi vendido à prefeitura, desapropriado, foi vendido, né? A prefeitura pagou, na época do governador Miguel Arraes, foi quem conseguiu o recurso, e Orizaldo Inácio era o prefeito e eu o vice-prefeito. Certo? A Titiana tem uma área, não sei exatamente se era 15 hectares, não me recordo, não vou dizer não para poder depois dizer não, está dizendo errado, não me recordo exatamente da área. Tem área, é cruzado pela PE, ali o acesso a Carnaíba, né, que era a antiga PE-292, mas a PE-292 agora é lá. Uhum. Né, então, aquele acesso ali do Trevo até a ponte, Dom Francisco, né, e do lado direito é onde está o hospital, onde estão as casas populares, e do outro lado, né, tem uma área que também dessa mesma área que foi indenizada, não é que pertence também à prefeitura. E, inclusive, eu, outrora, em determinado momento, a gente constatou que aquela churrascaria, tem parte daquela área que pertence ao terreno que foi desapropriado para fazer o distrito industrial de Afogados da Engazeira. Agora, se estão ampliando, se não estão, eu não sei, que atualmente eu não sou gestor, nem tive curiosidade de passar lá para ver exatamente isso aí. Ele está falando porque estão ampliando.
Ele está dizendo que estão ampliando. Você está dizendo que cabe avaliar isso, que cabe...
Não, eu acho que cabe. Cabe a qualquer afogadense avaliar. Como gestor, não.
A prefeitura tem o poder de fiscalizar
claro, perfeitamente. Agora, como afogadense, eu tenho, inclusive, está ali, ó. Aqui, eu já disse aqui. Está se invadindo uma área aqui, pública, aqui no sistema viário, entendeu? Ali pública, ali nas imediações do viaduto que tem lá, sob a linha férrea, daqui para lá, para a barragem de Brotas, do lado esquerdo, não é? Está se ampliando lá, claramente, entendeu? Se ampliando, eu já disse isso várias vezes, mas eu não sou promotoria pública, né? E nem é uma área que pertence à rede ferroviária, que está, inclusive, em negociação, né, com o governo municipal, para ser desapropriado, para o projeto ali do pátio de eventos, de um projeto turístico que a gente tinha na minha época, de conseguir um trenzinho que pudesse ligar de Iguaracy a Carnaíba, entendeu? Tudo isso está parte lá, e o cara está lá, pai. Tirou as estacas de onde estava o terreno dele, botou agora para a margem de cá, não sei como é o nome do cidadão, estou lá, né? Eu falei até com o Lindão. Eu digo, mas Lindão, rapaz, está fazendo ali, tomando conta daquela área. Ele disse, rapaz, aquilo é um. Ele está botando um barzinho lá. Mas eu digo, é um barzinho danado, porque a outra área ele já tomou, já cercou. Não tem uma casa lá, já cercou. A outra está cercando também. Daqui a pouco vai. Se não tivesse casa, ia ligar lá com a barragem de Brota, onde tivesse terreno lá, mas tá lá, mas não sou eu. Eu não, né? Agora, denunciar, eu denuncio. Tá errado, paciência.
Lourdes Leandro parabenizando Totônio, dizendo que foi um grande prefeito. Délio Dubar também, Lourdes. Tem saudades. Muita gente chega para dizer, Délio Dubar.
Muito obrigado, Délio, muito obrigado. Nunca mais a gente se viu. A última vez foi no dia de eleição, rapaz. Precisamos a gente se encontrar de novo.
Erivonaldo Agostinho está dizendo que na hora que você quiser voltar, vai ter o apoio dos afogadenses. O Pedro Rafael discorda de sua posição em relação ao apoio de Anchieta Patriota à Giza. Diz que ele nunca foi visto no palanque. Estou resumindo, Pedro, porque não dá, são várias linhas aqui, amigo. Está dizendo que ele nunca foi visto no palanque. E quer saber o que é que o senhor acha do rompimento, do suposto rompimento de Patriota com a vice Lúcia Moura.
Não, primeiro, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não soube de rompimento nenhum. Não soube de rompimento nenhum. O que eu acho que isso é exatamente esse tipo de conversa que eu nunca vi Patriota dizer, nem nenhuma conversa a mim, que tinha rompido com Lúcia Moura. Em nenhum momento. Não é? Em nenhum momento. Olha, é preciso que o povo entenda, Nil Júnior, que o relacionamento político tem momentos, não é, de tensão, tem momento de insatisfação, não é, tem momento de muita alegria, de confraternização, tem tudo isso. O momento político, não é, a convivência política, oferece tudo isso. Agora, a gente tem que ter amadurecimento para saber o que é possível, o que não é possível. Não é? As coisas que são possíveis, as que não são, não são possíveis. Não é? Eu vou lhe contar um caso aqui que aconteceu, uma besteira. Não vou dizer exatamente quem foi a pessoa. Mas quando eu fiz o loteamento ali, o loteamento Morada Nova no bairro Manuela Valadares, a gente criou, era Joãozinho, não é? Pedi a Joãozinho para fazer uma lei específica para aquele loteamento, porque eu achava as casas, não tinha recuo, não é? Às vezes emendava muro,
Não tinha um padrão.
Casa, não tinha isso aqui do outro. E Joãozinho, ele me ouvia muito, graças a Deus, e eu gostava muito dele por isso. E ele mandou isso para a Câmara, chamou os vereadores e foi aprovado. Uma determinada pessoa, que não só foi uma, algumas pessoas tentaram mudar aquilo ali. E eu era o prefeito. E fui procurado. Não, é só um pedaço, aquilo ali. Não. E essa pessoa ficou chateada comigo. Ficou chateada comigo porque outra pessoa, por exemplo, aqui, bastante conhecida agora, já não... Isso foi na primeira vez que eu fui prefeito. Eu fui prefeito de 93. Agora, uns 4 anos, há 5, gente, inclusive, que o parente, não vou dizer a pessoa, mas vou dizer o seguinte. Tanto o pai, o parente era secretário, né? Quem quiser buscar isso, e ainda é secretário hoje, o parente dessa pessoa, né? Essa pessoa construiu uma casa e alegou que tinha sido um funcionário da prefeitura que tinha feito o projeto e avançou 2 metros. E que estava deixando de receber o dinheiro, estava da Caixa Econômica, porque tinha avançado os 2 metros. Se eu não podia dar o habite, isso aquilo outro. Eu tive que... Sei que essa pessoa ficou chateada comigo, isso aquilo outro. Eu tive que dizer, não posso. A lei está aqui. Como é que eu tenho uma lei eu mesmo? Eu forcei, não, pedi para ter uma lei. Tem a lei, eu vou descumprir a lei? Não é? Então, não faço, quer dizer. Então, o cara que é político e é gestor, ele passa muito isso. Eu tenho certeza que o companheiro patriota está passando por muito isso. Sei lá os momentos, né? Eu não sei o que é que está acontecendo. Não conversei com Lúcia Moura. Lúcia Moura nunca disse a mim que tinha rompido com Zé Patriota. Patriota nunca disse a mim que tinha rompido com Lúcia Moura. Então, como é que eu vou aqui afirmar se houve rompimento entre os dois?
Para fechar, Nildo Daitan, queria saber se politicamente Valdemar Borges é a melhor opção para Afogados e região. Parabeniza pela coragem e clareza na exposição. E por tudo, você já colocou, obviamente, na sua posição, Valdemar é o nome mais indicado, né, pelo que você tem defendido.
É o candidato que eu me sinto com mais força para defender. Né? É o que eu me sinto com mais força pelo que eu já expliquei aqui.
Aqui no debate. Totônio, muito obrigado mais uma vez e a gente continua conversando.
Perfeitamente, meu amigo. Na hora que tiver alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer, a evitar que botem, que crie fantasma onde não tem fantasma, onde o cabra está vivo, é comigo mesmo. Estou aqui, eu agradeço ao povo de Afogados de poder passar aqui mais de uma hora conversando com a gente.
Estouramos um pouco o tempo, faz parte. Final do debate de hoje. Vamos para o intervalo, daqui a pouco o plantão.